tarde na casa da Angel. Angel, teste essa voz maravilhosa. O que, que você acha de receber essas pessoas?
É porque... Não tô começando, não, né?
Não, a gente tá fazendo...
E aí, está no ar mais um Vamos Falar de Quê?
E aí, minha gente, beleza? Tô aqui com ele de novo.
Lucas Rodrigues.
De novo, ninguém aguenta mais.
Oi, gente, eu sou a Angélica. Eu fui convidada, né, pelos dois. Conheço a Nicole desde criança. Espero que seja muito legal, uma tarde muito divertida aqui pra gente.
É uma presença ilustre, eu diria.
E como sempre, esse por enquanto eu tô só com pessoas que não vieram ainda, né? Quando eu começar a repetir, é que o negócio fica, fica complicado. Ai, gente, ó, vamos lá. Bora. Hoje a gente vai compartilhar uma coisa que aconteceu esse final de semana, que me deixou pensativo.
Que deixou filosófica.
E é real, porque assim, eu gosto muito de cozinhar, mas eu não sei cozinhar.
Uma coisa que eu não sabia.
Uma coisa que eu
ninguém gosto... nunca nem viu, né?
Eu gosto de cozinhar, mas eu não sei cozinhar. O que rolou? A minha namorada foi em casa. Aí que tá. Quando eu estou na minha casa, que eu estou fazendo comida para o pessoal da minha casa, dá certo. Quando ela vai do meu lado, fica uma merda. Fica uma bosta.
Porque eu me
sinto pressionada e, tipo, ela tá cagando pra isso. Ela caga pra isso. Aí eu fui tentar fazer o quê? Um bolo. Não sei fazer porra nenhuma. Não sei fazer.
Mas, assim, eu sou muito bom nesse ponto de cozinhar comida salgada. Agora, um doce, qualquer coisa assim, não rola. Então, agora que eu descobri que você cozinha como eu cozinho? Se a gente marcar alguma coisa assim,
com certeza.
Não, brincadeira,
aí,
gente.
Aí o que rolou? Toda vez que ela vai na minha casa, eu tento fazer uma coisa de errado. E quando ela não tá lá, tá os meus amigos, que nem os meus amigos. Eles vão lá, eu faço pão, faço os caras e tudo. Dá certo. Quando ela está lá, não dá certo. E, tipo, ela tá cagando pra isso, ela não liga. Se dá certo, se não der, ela vai comer do mesmo jeito.
É uma pressão só sua.
E é uma coisa minha. Aí, outra coisa também. Eu entrei na faculdade, eu entrei por oportunidade, não porque eu quis. Isso é uma coisa que eu deixei claro, nunca quis entrar na faculdade.
Nunca.
Mas como surgiu uma oportunidade, eu falei, vou entrar.
Abraçou, tá certo.
Porra, universidade de nome, eu estudo em universidade particular, eu sou bolsista em universidade particular.
É burguês, né? Vamos...
Você fez tipo Jim Carrey no Sim Senhor, né? Assim,
exato.
Ah, topo.
Ai,
quer fazer sei lá o quê? Topo.
Ah, a PUC vai pagar, então eu vou. A PUC vai pagar, eu vou, então. Aí o que rolou? Quando eu comecei a fazer faculdade, começou aquela pressão de, nossa, você vai ser uma bibliotecária fodida, que não sei o quê. Porque geralmente o pessoal entra na faculdade e depois eu trabalhar na área. Eu saí da área pra depois estudar. Só que assim... Foda-se, ninguém tá nem aí pra nada. E essas pequenas pressões é que me pega.
Fazendo um gatilho sobre essas pressões, pra cozinhar também, eu cozinho muito melhor pra mim do que pras pessoas. Eu não sei porque, sei lá, você fica com uma emoção de querer dar o melhor e você acaba querendo, né, se inventar. E especificamente, a gente tá conversando com uma das pessoas que faz o melhor lanche que eu já comi. E aí, eu queria saber se, tipo, você começou a fazer em casa, se você já teve, por exemplo, medo ou, tipo, ansiedade de cozinhar pra alguém, ou não. Tipo, você sempre já ganhou as pessoas pelo estômago. Porque somos taurinos, né? Viemos e comemos.
Taurino,
eu adoro comer.
O taurino, ele tem um negócio ligado à comida, né? Se não é cozinhar, é comer. Se não é
dormir,
comer alguma coisa, a gente quer fazer relacionada à alimentação.
Exato.
Bom, Não é uma novidade pra mim, já aconteceu comigo, gente. Eu trabalho com alimentação, eu vendo bolo, eu vendo lanche e já aconteceu de dar errado também, de eu fazer um bolo que eu sempre fiz a vida inteira e um dia que, sei lá, de repente eu não estava tão bem, eu errei a mão em alguma coisa e deu errado e, tipo, é natural, cara, acontece. Agora, se você sente que é um bagulho, que é uma pressão da sua cabeça, uma pressão sua mesmo, tipo, e se não ficar bom?
Sim.
Eu acho que o psicológico atrapalha todo
então,
o resto.
Então, mas aí que tá. A minha mãe, tipo, a Sara foi embora no domingo, aí na segunda eu tava conversando com a minha mãe. A minha mãe falou assim, Nicole, o que aconteceu? Porque esse bolo ficou horrível. Eu falei, eu não sei. Ela falou assim, mostra a receita. Eu mostrei a receita e a coisa que eu faço sempre deu errado. Eu não sei o que rolou. E é uma pressão minha. Não faz sentido.
Ah, gente, mas é
não,
isso.
Não, eu ainda acho que alguma coisa você usou diferente.
É, pode ser também.
Igual assim, eu tô acostumada a fazer bolo de chocolate com chocolate em pó solúvel, que é um chocolate que não contém açúcar. Ou eu uso cacau 70%, ou cacau 100%, eles não têm açúcar. Se eu usar, por exemplo, um Toddy ou um Nescau, vai errar a minha massa.
Porque
pronto.
Por mais que são pequenas coisas que mudam ali,
exatamente.
Essas coisas que são as variáveis que pode, tipo, causar
um erro. Acho que não tá só na pressão, já que você falou que usou a mesma receita, não mudou nada, eu acho que alguma coisa teve de errado sim.
A mesma colher, será que foi? A gente tem que estar vendo.
Errou.
Às vezes é o pote, gente, minha avó fala que, por exemplo, ela fala, vai, deixa eu ajudar você a bater o bolo. Ela fala, não
pode,
porque duas pessoas desando o bolo. Mas, gente, mas ele tá parado, não sabia nem que ele ia pra um lugar.
É, sabendo que ele andava, oxe, como é que
tem isso?
Se quiser, dá errado. Você abriu o forno, tipo, tá batendo um ventão. Eu abri o forno quente, o ventão bateu,
o bolo já era.
Não, não quero.
Já era,
o bolo não quer.
Né? Então, acho que rola muito isso também.
Gente, eu lembrei até.
Mas eu, até eu mesmo, que trabalho com alimentação, que faço comida. Meu, eu acho que todas as pessoas que me conhecem já comeu minha comida, porque é minha demonstração também de amor, de afeto, é a comida. Então, eu erro, gente, também.
Mas então, ela tava olhando quando você fez?
Não.
Porque, mano, se eu tô fazendo um negócio que eu sei fazer, tranquilo ali, faço sem ninguém ver. Sai perfeito as coisas. Agora, se alguém tá olhando assim, filho, pode ter certeza.
Não,
você
quer me
dizendo.
Deixar puta, é querer me ensinar, velho.
Nossa!
A gente pode ter um pudim, por exemplo, com a mesma receita. Mas seu jeito de fazer.
Sim.
E o meu é o meu.
Nossa, mas você vai fazer o caramelo agora? Nossa,
é.
Aquela pessoa que dá um comentário.
Ai, mas eu não faço desse jeito, mano. Não fala isso pra mim.
Não
fala isso pra mim, cara. Você faz do seu jeito e eu faço do meu, caralho.
Exato.
Mas aí que tá. Toda vez que eu vou cozinhar coisa salgada, dá certo.
Tá vendo?
Então você já sabe que agora, pra sua namorada, você pode optar pela opção salgada.
Eu acho que a bichinha já sofreu.
E tem opções muito fáceis, cara. Tipo, de petisquinho, de coisinha assim. Tipo, vai, você pega... Vou dar uma dica aqui. Já
olha lá, hein, gente.
Pro date de vocês. Pão puma. Pega um pão puma, passa a molho de tomate, uma fatia de queijo, uma rodela de...
A gente fez isso.
Acabou, filha. Põe no forno, na air fryer.
Um orégano assim, ó.
Já era, viu? Uma pizza...
Nossa,
foda.
Que delícia.
Sim, a gente fez
esse vídeo. Não tem como dar errado se você falar que isso
não,
deu errado.
Não, isso aí deu certo, a gente fez e deu certo.
Gente.
Mas aí que tá. É uma pressão minha.
Sim.
Mas aí já junta com a pressão de fora. Aí me pega, aí não sei o que rola, porque...
A pressão de fora, no caso, foi quando a sua mãe falou que ficou muito ruim.
Foi. Foi.
Não, mas isso foi depois.
Mãe, é uma parada que mexe com a gente, né? A mãe falou, acabou.
Mano, minha mãe faz uns bolos muito bons.
Você pode receber elogio de 20 pessoas no mesmo dia. E a sua mãe fala, não, mas eu não gostei. E acabou.
Aí você começa, tipo, a pensar, porra, eu sou merda.
Sim, eu sou assim. Minha mãe falou, acabou. Pode vir 100 pessoas. Angélica, seu cabelo tá lindo. Se minha mãe falar, não gostei.
Exato!
Rapaz!
Foi um ponto que eu falei no outro podcast. Pega muito isso, cara. E minha mãe, ela não tem muita papa na língua, não. Ela, nossa, tá horrível.
Sim.
Vai cortar o cabelo.
Mãe não tem filtro.
Mas também, eu sou taurina, ela é taurina também. Eu também não mostro que eu fico.
Ó, minha mãe
é
ariana, que
fala, não, mas eu gostei. Aí eu no quarto. Mas na frente fala, não, eu gostei, é isso mesmo, entendeu? Nem Jesus agradou a todo mundo.
Ai, vai chorar.
Ai, Deus, sou eu de novo. Mas na frente não, eu acho que é isso.
Uma pequena pressão que te incomoda.
Que me incomoda? Deixa eu ver. Não pode ser uma grande? Aqui, não, mentira.
Pode.
Uma pequena pressão. Passar roupa, cara. Puta, que bagulho chato. Por que a gente não libera as pessoas andarem de roupa amassada, sabe?
Minha mãe fala que é feio, então eu tô com a minha mãe.
Mas... Por causa
então,
disso.
Pressão. Isso é uma pressão,
é um
porque te ensinaram que você precisa andar... Com a roupa intacta.
Não, é porque
e aí você
eu gosto
gasta
muito
energia,
de camisa, né?
Você gasta energia, não só você mesmo, energia elétrica,
sim.
Sabe? Gente, não.
Não faço mais isso.
Uma pequena pressão que te incomoda.
Uma pequena.
Pra hoje, tá?
Ai, gente, vai, fala vocês, que eu não pensei em nada.
Fala
agora.
Você, então, primeiro.
Eu já falei, a minha pequena pressão é cozinhar. Eu gosto, mas eu não consigo.
Entendi.
Não consigo. Não
a
consigo.
Minha, eu acho que eu tenho várias pequenas pressões no dia, assim. Eu sou mãe, né? Então, muita coisinha no dia. Tipo, às vezes eu falo assim, porra, hoje eu não queria. Hoje eu não queria, cara. trocar a fralda do meu filho, por exemplo. Eu não queria hoje, mas eu não tenho escolha.
Sim.
Eu tenho que fazer, então é uma pressão.
E nem é pequena, na verdade. Sim. Eu acho que essa pressão da maternidade é muito grande. E também, eu acho que nesses últimos anos, a galera tem desromantizado isso.
Sim,
graças a Deus.
Ainda bem, cara.
Tem, tipo, muitas influencers que estão mostrando realmente como que é o processo, como que é o pós. Não aquela beleza, ai, você vai nascer uma nova mulher e vai todo dia amar ser mãe. Não sei, mas não. Assim, eu não acho que é um processo que é todo dia. E tá tudo bem. Tem muitas pessoas que entram em depressão pós-parto e, tipo, por se cobrar e achar que era, pô, o que eu tô sentindo, eu sou uma pessoa ruim, porque eu deveria estar amando isso, fazer isso. Mas, cara, nem
mas
tudo
é
assim, sabe?
Eu acho que esse negócio de desromantização é bom, porque, tipo, tem muita gente que fala que gosta do filho, mas não gosta de ser mãe.
Sim.
Então pronto. Sim. Ser mãe dá trabalho.
Ou você sim. gosta de ser mãe, mas assim, você também... você criticar ou pensar possibilidades diferentes dentro disso não te faz uma mãe ruim ou tipo uma pessoa ruim por isso, sabe?
Não.
E eu acho que...
Assim como as pessoas que falam que não quer ter filho. Não é porque ela não quer ter filho que ela odeia criança.
É,
ela quer ter filho,
exato.
Ela não quer ter filho.
Eu não quero ter filho, mas eu adoro cuidar das crianças da Vitória.
Sim.
Eu adoro ser uma rede de apoio, ponto.
E tipo, eu como mãe, eu jamais vou chegar numa pessoa e falar assim, ah, não, mas você tem que ter filho. Não, não tem, porque é exato. Foda pra caralho mesmo. Só tenha se você quiser. Se você tiver dúvidas, não tenha, porque o bagulho é louco. E foda-se, tipo, eu não fico lá com essa ideia de que, ai, mas fulano não quer ser mãe, fulano não quer ser pai, como assim? E eles não gostam de criança, não, gente, eles gostam de criança.
Eu gosto de criança.
Eles querem ter um pra eles.
É, pronto.
Mas isso é muito complicado nas famílias, porque, geralmente, pequenas pressões, agora eu vou falar, tipo, de grandes pressões. A gente, desde pequeno, é condicionado a ter listas de felicidade que não é a gente que faz, mas a sociedade vai dando. Desde os filmes da Disney, tipo, ai, Príncipe Encantado, a princesa só é bonita, só é feliz quando encontra o Príncipe Encantado, então você vai encontrar isso. Aí você vai crescendo também, você vai ser feliz quando você encontrar o par perfeito, quando você tirar a carta, quando você casar, quando você tiver um filho... E nunca é, tipo, geralmente, coisas que você parou e falou, olha, essa é a minha lista de coisas que eu quero. E a felicidade não está, tipo, em coisas materiais. Se a gente vai colocando nisso, a gente vive uma vida material e acaba entrando em depressão, porque a felicidade não está no conquistar, mas está no agora, entendeu?
Sim,
tipo,
sim.
Isso é muito...
Exatamente.
Filosófico.
É.
Puxa aqui de volta.
Uma pequena, uma grande pressão.
E eu olhando assim pra essa janela maravilhosa, um horizonte, um pouquinho.
Claro, bela vista, né?
Eu acho que é, o pôr do sol, adoro. A minha janela é uma parede, não sei se você sabe, pra frente.
Olha, uma grande pressão, assim, pra mim é a questão financeira. Tipo, você tem que ter uma estabilidade financeira. Enfim, uma coisa que eu ainda não tenho. Eu tenho muitas frustrações ligadas a isso.
Nossa, tinta.
Mas é uma pressão, assim, é o que me come o juízo todos os dias. Tipo, eu faço o que eu posso, a gente faz o que dá, eu tô fazendo minha parte, meu marido faz a dele. E é isso, cara. E eu não acho que tinha que ser uma pressão, sabe? Tipo, não, mas vocês têm que ter...
A gente não tem que nada.
Guardado.
Pra começo de conversa, a gente tem...
As pessoas falam isso, né?
Meu,
vocês... Tem que ter um dinheiro guardado. Ai, como assim? Vocês não viajam?
Meu, super dá pra investir.
Ai, mas como
no rolê,
não tenho dinheiro. Nossa, não tem, nunca tem dinheiro. Tipo, tem isso. As pessoas
tem?
Usam esses
sim.
comentários maldosos. Então,
exato.
Isso... Tá aí uma pressão que me pega, assim, muito, 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 muito. De verdade mesmo. E o corpo, né? O corpo, não preciso nem falar. Pressão estética. Puta que pariu, velho.
E de...
Ai, pra mim a maior pressão desde quando eu entrei na faculdade é a faculdade. Porque a maior pressão era arranjar um emprego. Aí faz, juntam dinheiro, faz o que quer, que não sei o que. Tem essa liberdade financeira. Consegui esse caralho. Aí eu, como entrei na faculdade, começou essa putaria. Tá, tudo bem. Eu tô fazendo a faculdade, mas quando eu não quiser fazer, eu não vou fazer e pronto, acabou. Ninguém
sim.
tem que falar nada. Esses dias eu falei que agora eu tô 2 meses desempregada. Aí eu falei assim, gente, se eu tiver que arranjar um emprego de domingo a domingo e trancar a faculdade, eu vou. Porque eu prefiro ganhar dinheiro do que estudar.
Eu já fiz isso.
De verdade.
Mas é uma merda.
Eu sei que é uma merda, mas essa é a minha concepção. Eu ainda prefiro ganhar dinheiro do que estudar.
Mas
de verdade.
A questão de ganhar o dinheiro também não é uma pressão?
Não, essa pode ser, mas é a pressão mais minha. Não, sim, tô, não de fora, mas é mais minha. Mas assim, eu prefiro mil vezes ganhar dinheiro do que estudar.
Sim.
Mas assim, tudo bem, a faculdade que eu faço é uma faculdade boa e o curso que eu faço é uma puta... Uma puta curso, mano.
Sim.
Mas assim...
Eu já não. Fiz a mesma coisa.
É um puta curso. Gente, pra começo de conversa, o piso do... Só, tipo, pra quem tá iniciando assim que termina a faculdade, o salário inicial é de 4.500, a faculdade que eu faço.
Sim.
Mas até eu chegar lá, eu tenho que se formar, eu não quero fazer TCC.
Aí, ó, os erros que eu cometi. Beleza. É, cara, a minha faculdade ficou um pouco longe, então... quero ganhar dinheiro agora, então eu vou começar a vender ou fazer uma outra coisa que é totalmente fora da área, que vai te dar dinheiro naquele momento. Mas aí, te dando dinheiro naquele momento, você fica, tipo, numa ilusão de que tá tudo bem, só que depois você não tem a estabilidade que talvez formado você consiga. Então é isso que eu tô falando, que eu errei, mas eu fui lá e percebi, entendeu? Uma outra coisa que já pegando o ponto, que a Angélica tava falando sobre a pressão de corpo. Cara, que chato. Gente, só comentem da aparência de alguém se a pessoa te perguntar.
Nem se ela te perguntar. Você...
Não, se ela te perguntar, beleza. Mas assim, e é uma pressão estética?
Exato. Eu sou sincera, se me perguntar, tudo bem.
Exato. Mas aí
aquela pessoa... O dos outros é gostoso, né?
Não, mas eu geralmente eu não critico, cara. É só um corpo. Pô, eu sou mãe, cara. Meu corpo tá tudo... Angélica de hoje... A Angélica de hoje, ela aprendeu que... A gente não tem que ficar desconfortável pra deixar o outro confortável. Se a pessoa falou um bagulho e não gostou, acabou. Eu vou falar. Olha, eu não gostei do seu comentário. Sim. Você me incomodou com esse comentário. Mas tem gente que ainda tem uma dificuldade de colocar a pessoa no lugar dela,
sabe? Impor limites, né?
Exatamente.
A gente, às vezes, acredita que... Ah, não vou falar pra não ser inconveniente. Não, porque aquele comentário, ou a pessoa fazer isso, ela está sendo inconveniente. E, infelizmente, gente, nem todo mundo tem a mesma criação. Então, assim... Algumas pessoas, não tô passando por, mas algumas pessoas são inconvenientes porque ninguém nunca chegou e também falou, ó, até aqui falou. Você pode. A partir daqui, não. E aí a pessoa pode ser que ela vai ter dois caminhos. Pegar aquele comentário e refletir e aprender. Exato. Ou ela vai continuar sendo escrota. Mas aí é uma escolha dela. Então essa é uma pessoa filha da puta. Mas aí tem a pessoa que tá aqui pra se desenvolver.
E então... eu acho que a gente... Todos nós, eu acho que já foi filho da puta uma vez na vida.
Exato.
E a gente aprendeu sendo filho da puta, né?
Exato.
Eu já fiz comentário, não assim, com a aparência da pessoa, mas assim, da forma como a pessoa gastou o dinheiro dela. Eu já fiz, tipo, ah, pra mim isso é fútil. Mano, sim. Pra mim, a minha realidade não é a mesma da pessoa.
Hoje o que
pessoa...
eu mais queria era ter dinheiro pra ser fútil.
Sim, se a pessoa sim. trabalha e quer gastar com figurinha, cara, o problema é dela, o dinheiro é dela, ela que trampa, ela faz o que ela
que
quiser.
Nem.
E eu fiz esse infeliz comentário, tipo, pra pessoa, ah, não, pra mim você é fútil. Pra que eu falei isso, gente?
Mas você falou pra ela ou não?
Eu falei pra comentário. Ela, eu falei pra ela.
Ah, mas pelo menos você não foi
pra
falsa.
Pra mim isso é, não, não
já
fui,
começa
mas
aí
na... não fui, mas eu também percebi na mesma hora que eu fui infeliz. É. Porque sim. pra mim não é importante, mas pra fulano pode ser, foda-se.
Que nem, quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu fiz foi começar um show. Sempre quis, sempre gostei, mas eu nunca tinha dinheiro pra porra nenhuma. Aí comecei a trabalhar, eu comecei em
acho
show.
Acho que eu te levei nos primeiros shows, né,
foi.
Nicole?
Foi, levou.
Foi. Tem os remembers aqui, então.
Tem, levou. Mas aí eu sempre gostei, mas aí eu comecei a trabalhar, eu gastava... O ano passado, eu fui em mais de 20, 30 shows.
Investimento.
Mas é com o meu dinheiro.
Sim.
Eu fui em show em teatro, eu fui em show, não sei o quê. Eu fui em show em tudo quanto é buraco que tinha, eu fui em show. E eu fui muito feliz, graças a Deus. Inclusive, Valesca Pusuda, você é a maior. O show dela é perfeito.
Literalmente, né?
Mas assim, mas é cara, isso. Minha mãe ficava falando assim, minha mãe tá com foda-se. Teve hora que ela falou, ai, foda-se, tá bom.
Sim.
Mas assim, mas direto no serviço o pessoal falava, meu Deus, toda vez que, tipo, era semana de pagamento, eu já abria algum site de show do Tickets 360, no Simpla, qualquer coisa. Eu já abria já pra deixar meus ingressos reservados pra poder ir e, tipo, era isso. Eu gastava meu dinheiro com o show e pronto, acabou.
Um dos primeiros gastos que eu tive, assim, tipo, o trampo que eu tinha, que eu ganhava, tipo, R$500, mas foi no show da Maria Rita, que era meu sonho. Pequenas coisinhas, sabe? Mas... Sobre o a gente ser filha da puta às vezes, né? Sempre, cara.
É inevitável,
porque
eu acho.
Tem um... Exato. Mas aí a gente tomou o caminho daquilo que eu falei, que tinha dois lugares. Da gente reconhecer E, né, tentar melhorar, porque na história do outro, pode ser que a gente seja vilão, sabe?
Sim.
E na nossa história, o outro pode ser vilão. Aquele negócio, se eu fizer uns 9 aqui pra mim, pra você vai aparecer 6. Então, tipo, é isso que às vezes a gente tem que entender. Se a pessoa fez comentários ou tá na nossa vida e às vezes a gente acha que é escroto, mas ela tá sendo. Porque a gente também guardou muita coisa pra gente, a gente não falou qual que é o nosso limite, ou falou, olha, até aqui não, olha, não gostei desse comentário, como você falou, isso é maturidade. Eu acho que é um nível muito grande, sabe? Eu ainda não... Eu já desisto, eu acho, da pessoa. Aí, comentário, eu vou... Tá bom, não vou voltar aqui.
Pronto, simples.
Sabe, mas... Eu não tenho o culhão de chegar e falar. Não sei. Eu queria ter, sabe?
Sim, mas eu já fiz isso, assim. Eu saí de um estado de uma pessoa completamente agressiva. Eu era muito pavio curto, assim, tipo, de partir pra cima mesmo. Alguém falou alguma coisa que eu não gostei, alguém aumentou o tom de voz comigo, eu ia pra cima. E nessa época, foi uma época, assim, que eu também estava muito vulnerável. Eu tava depressiva, tomando medicamentos muito fortes, então era, tipo, poucas. Gritou comigo, eu voava em cima. Não era uma coisa que eu gostava, não
Sim.
era... um cenário, assim, que me fazia bem, porque depois eu ficava muito mal, depois eu ficava envergonhada, e acabava, tipo, vai, envolvendo a pessoa que mais me apoia na vida, o meu marido, eu acabava envolvendo ele em todas essas confusões, em todo esse show que eu dava, essas crises, e ele que ficou, assim, comigo o tempo todo, não desistiu, mesmo tendo todos os motivos para desistir. Então, assim, quando eu mudei isso, ainda bem, quando eu saí desse cenário, eu fiquei muito assim, tipo, Sim. ah, deixa.
E eu acho que isso
Fulano
que ajudou.
Fulano fez alguma coisa que eu não gostei. Eu chorei, eu fiquei mal, mas ah, deixa. Não vou falar. Só que eu acho que também precisa ser filtrado. Eu acho que é muito importante.
Sim.
Eu aprendi isso nas terapias. Tipo, verbaliza. Mano, não gostou? Verbaliza. E não é você ir pra cima da pessoa. Não gostou? Vou pra cima. Não. Não gostei, vou falar que eu não gostei, a pessoa vai saber e não vai fazer mais. Eu espero que ela não faça mais.
Porque aí vai ser uma outra conversa, outro, você
mas
consegue
eu acho
cortar,
que essa...
tipo, um Exatamente. Vínculo, mas...
Mas eu acho que essa questão que você falou, da gente deixar pra lá, eu acho que isso tem que ser moldado também.
Tem,
eu acho
então...
que não é legal deixar pra
não
lá,
é.
Porque a gente vai guardar isso e a gente vai usar isso na terapia depois.
Exato.
Então, assim, não acho legal.
Não
Te
é.
Deixou desconfortável? Fala.
Exato.
Fala. E não precisa você ser grosseiro. Ó, fulano, vem
Sim.
cá, eu vou te falar uma coisa. Aquele dia eu não gostei de tal comentário que você fez. Não achei legal.
Às vezes não precisa ser na hora
não
também,
Não precisa
né?
também.
Sim.
Espera seu tempo, espera passar. Sabe?
Então,
não
isso que eu admiro, porque...
E eu, hoje eu tô assim, e esse ano eu coloquei também pra, como meta. Coloquei como uma das minhas metas. Meu maior desafio é a questão financeira? É. Mas eu coloquei como meta não deixar mais as pessoas confortáveis em cima do meu desconforto.
Nossa!
Ó, põe de
Não, essa foi confortável em cima do meu desconforto.
Não vou, gente, porque tem muito isso. E na
Sim.
minha família. Na minha família, é o que mais tem? A minha
tem.
Família, o bullying, eu acho que veio dali.
Surgiu.
O bullying já começou de lá.
Começa.
Porque, gente, eu nunca vi igual as pessoas darem risada, fazer comentários e, tipo assim, achar que você tá de boa com aquilo, sabe? Tipo,
e pior, às vezes legal, sabe que não é legal. E, tipo, porque é família, acha que tem o direito de tocar na ferida, de, sabe?
Eu Isso ainda consigo entender que eles são de uma outra época.
É, eu me ponho nesse
sabe?
Lugar também.
Tipo, eu acho que a gente que tá
então,
aqui pra quebrar essas barreiras,
não, mas assim,
nós viemos pra isso.
Eles são de outra época, mas eles têm acesso à informação.
Tem,
então, eles,
mas
a
ainda...
maioria das vezes eu acho que é putaria também, porque eles fazem o que quer.
Então, aí
porque hoje em dia tem acesso.
Eu acho que depende. Tipo, a mente da sua mãe não é igual à da sua avó.
Uhum.
Depende
tá.
muito.
Porque
eu converso muito
outros.
Com a minha avó. Eu converso muito com ela. Eu percebi que eu já quebrei alguns tabus na cabeça dela, mas com o meu avô não tem papo, filho. Com o meu avô não tem ideia.
E aí você
é aquele
vai ver a
jeito,
criação.
É
levava vara, era um negócio
cara,
tipo...
Exatamente.
Totalmente que pra gente é
pra
contra
gente,
a humanidade, sabe?
Sim.
Então aí você fala, mano, como que eu me coloco num trono de o conhecedor, o desconstruído, e vou cobrar essa pessoa que trabalhava na roça, sabe?
Sim, tinha uma, são épocas diferentes.
Uma coisa muito diferente.
Agora, as pessoas que são da nossa idade, do nosso meio, do nosso convívio, têm as mesmas informações, acesso a informações como nós. Tratar as pessoas desse jeito, isso é imperdoável.
Tem que tomar um pau,
né?
Aí sim.
Tem que tomar um pau.
Nesse caso é imperdoável, cara. Não tem como. Agora, os mais velhos.
Vamos passar um pano,
é,
vamos
entender. Eu passo um pano pros mais velhos.
Sim, sim.
Eu passo.
Então, tudo mas... bem. E você?
Se você é velho, você tem um pano passado. Atenção, velhos.
Aí acho que eu dei um carinho especial pros velhinhos. Eu tenho. Pros velhinhos, eu deixo passar.
Um beijo, Silvio Santos.
Não, Silvio Santos não.
Não passa pano.
Não passa pano.
Eu também não. Bolsominion aqui não.
Não, e o pior, ele faz umas piadas estranhas com
sim,
crianças,
não, não,
né, velho?
Não, não passo pano pro Silvio Santos.
Retira o pano, Silvio Santos.
Esse pano eu não passo. Esse rodo taca na cabeça.
Pra velhinhos, porém, depende.
É, velhinhos, porém, depende. Real. Real.
Velhinhos, porém, depende. Perfeito. E vocês, pessoal? Passa um pano para velhinhos? Deixa aqui nos comentários. Ou depende do idoso?
Nossa, a gente foi longe. Menina. Sociedade, você é uma merda. O que você faz?
Sim, tá vendo?
O que você faz? E aí? Bom, e agora? O que a gente faz?
Gente,
sociedade.
Por mim, sim, eu acho que a gente vai ter outros, porque é muita pressão que a sociedade põe na gente, na verdade. Mas sobre esse tema eu tô bem confortável.
Também, também, também.
Sobre a pressão?
É, não tô confortável com a pressão social, porque é exatamente isso que a gente
então
tá
você
falando.
Não tá confortável.
Exato.
Não, mas... eu não tô confortável.
Um beijo, gente.
Tchau. Engoli a cerveja.
De novo. Logo mais tô de volta.
Um beijo, um cheiro.
Espero estar de volta também, gente. Gostei de saber.
Logo mais estou de volta, tenha paciência comigo.